Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos. Está dando o microfone aqui, não deu. Acho que era isso. Declaro abertos os trabalhos desta terceira sessão ordinária da primeira sessão. Eu cumprimento os meus eminentes pares, os desembargadores. Aqui só há desembargadores, não há desembargadoras. Carlos Muta, Nelton dos Santos, Davi Dantas, Antônio Morimoto, Renato Becho e Alessandro Diaferia. Consigo estarem ausentes justificadamente os embargadores Carlos Francisco, compensação, Herbert de Bruin, consulta médica, e Audrey Gasparini, compensação. Cumprimento a eminente procuradora regional da República, doutora Maria Cristiana Simões Amorim Ziova. Antes de prosseguir, gostaria de registrar que esta é a primeira sessão presencial que eu tenho a honra de presidir aqui na primeira sessão. Quero expressar a minha alegria de trabalhar com os eminentes desembargadores. Era um projeto antigo meu de ter um convívio maior com os desembargadores e desembargadoras aqui do tribunal, que, de alguma maneira, era um pouco limitado na minha carreira aqui no tribunal à matéria criminal. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder compartilhar a atividade jurisdicional com os eminentes desembargadores. Me sinto muito honrado e, de uma certa forma, muito satisfeito de retornar a uma casa que era minha, né? Que era a primeira sessão, né? Que foi aqui que nós começamos a carreira no tribunal, a minha função de desembargador. Naquela época, a sessão, primeira sessão, tinha competência residual civil e a matéria criminal. Era bastante pesado, mas eu vivi intensamente essa judicatura da Justiça Federal numa gama muito ampla, né, de questões, e que eu sei que ainda são objeto aqui de apreciação pelos eminentes desembargadores deste colegiado. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Saibam da minha alegria de poder participar aqui das sessões, sobretudo as presenciais. Eu declaro aprovadas as atas das sessões realizadas em 5 de fevereiro e 5 de março, que foram disponibilizadas por e-mail aos gabinetes, não havendo impugnação. São indicados aqui, para retirada de pauta, os itens 13 a 20, adiados pelo desembargador Carlos Francisco, item 21, adiado pelo desembargador Herbert de Bruin, item 25, adiado pelo desembargador Antônio Morimoto. Indago da eminente Procuradora Regional da República se ratifica os pareceres e manifestações.
Cumprimentando a todos, senhor presidente, eu ratifico, sim, todos os pareceres.
Aqui, nenhuma. Não há pedidos de preferência, então nós vamos proceder desde logo às sustentações orais. E a primeira delas é o item 33, ação rescisória 50.111.53-56. Relator, desembargador Alessandro Diaferia, fará sustentação oral o eminente advogado Danton Gabriel Paim, ou Pan, como se fala?
Paim, senhor presidente.
Paim, né? Eu esclareço, eminente advogado, que aqui no tribunal, nas outras sessões, e creio que nessa também não seja diferente, nós temos dispensado a leitura do relatório, a menos que haja pedido por parte dos advogados ou do Ministério Público. No caso, podemos proceder dessa forma?
Claro, sem problemas.
Pois não. Então, eu desde logo já passo a palavra ao ilustre advogado para a sustentação oral.
Senhor presidente,
Pois não.
permitir, inicialmente eu já cumprimento Vossa Excelência, advogado-presidente. Então, será sem dúvida nenhuma, uma confiança muito renovada aqui de nós. E gostaria de também, por intermédio de Vossa Excelência, cumprimentar até todos os nossos colegas, presidentes, servidores. Faço intervenção inicial apenas porque temos uma prática que tem sido frutuosa nas sessões e nas turmas, e inclusive com a colaboração dos advogados, de sintéticas objetivas bem pontuais, certeiras, geralmente, sustentações orais, né? De sorte nós podemos ter sempre um andamento mais rápido e até todos nos debruçarmos em causas nos nossos gabinetes. Então, com esse pedido de colaboração, então devolvo a palavra à Vossa Excelência. Muito obrigado.
Eu é que agradeço. Passo a palavra ao eminente advogado.
Boa tarde a todos, cumprimento Vossa Excelência, procuradora e todos os demais presentes. É um prazer estar aqui perante Vossas Excelências. Aqui sustento em favor de quatro rés, né? Aqui uma ação rescisória da universidade, naquele processo que é conhecido do reajuste de 28,86%. E, em síntese, de forma muito breve, os principais argumentos que são sustentados pela universidade refere-se à ofensa à coisa julgada e à violação à norma jurídica. Quando a universidade diz que houve ofensa à coisa julgada, diz que não foi observado, né, em sede de cálculo à execução, que a dedução dos valores recebidos administrativamente, né, por parte das autoras da ação horas requeridas. E aqui, excelências, é importante colacionar que, na verdade, após a apresentação dos nossos cálculos, os embargos à execução. Acho que voltou. Teste. Retomando. Os embargos à execução, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 73, os embargos foram rejeitados por inépcia em razão da não apresentação da planilha de cálculo. Né? Teve insurgência à época da universidade, foi feito recurso de apelação e o tribunal manteve essa decisão. Então, aqui não há que se falar em ofensa à coisa julgada, vez que na época, na oportunidade em que eles tinham para tanto, não apresentaram recurso, deixaram a decisão da forma como permaneceu, né, operando-se a preclusão com o trânsito em julgado. Aí, excelências, eles apresentam uma tese de que o artigo 739-A, parágrafo 5º, então, do CPC de 73, não seria aplicável à fazenda pública, pelo fato de que haveria necessidade de uma intimação posterior para a emenda aos embargos de execução. Aqui é algo que na época era uma discussão jurisprudencial, ora se entendia pela necessidade, ora não, né? Uma orientação do STJ, e que restou prevalecido nesse tribunal que era caso sim de se declarar a inépcia dos embargos à execução. Então, essa tese de ofensa à coisa julgada, na verdade, ao nosso ver, aqui a universidade ela pretende se beneficiar da própria torpeza com o nítido intuito de eternizar, né, a execução. E com relação, excelências, à violação do dispositivo, neste mesmo caminho do que foi sustentado, do artigo 739-A, parágrafo 5º do Código de Processo, não há nenhuma observação expressa de que haveria se a necessidade de se determinar a emenda inicial, era um entendimento jurisprudencial, como eu mencionei, e nesse sentido, eu finalizo aqui trazendo o teor da súmula 343 do STF, no sentido que não cabe ação rescisória quando a decisão estiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, que é exatamente o que se tinha à época. Então, ao mesmo tempo que a universidade deixou de impugnar com o meio processual adequado, agora não há que se falar em violação à norma jurídica, motivo pelo qual se pede a improcedência da presente ação rescisória. Agradeço pela atenção de Vossa Excelência.
Advogado, ao mesmo tempo em que cumprimento Vossa Excelência pela sustentação oral, me penitencio por não ter saudado os demais advogados, os demais presentes, senhores e senhoras que nos acompanham, e que eu faço na pessoa do eminente advogado. Aqui consta, eminente procurador regional, que o Ministério Público manifestou-se pela falta de interesse, sem pronunciamento sobre o mérito. A eminente procuradora
Ratifico.
ratifica. Muito bem, então, feita essa ratificação, eu passo a palavra ao eminente relator.
Presidente, inicio minha fala cumprimentando a Vossa Excelência pela assunção do cargo de vice-presidente e presidente das sessões da primeira sessão. Uma satisfação voltar a trabalhar com Vossa Excelência, desta vez agora na turma civil. Cumprimento também o Ministério Público, sua eminente procuradora, dos demais colegas aqui presentes, componentes do quórum, nobre advogado, servidores. Senhor presidente, este caso aqui, eu tenho o meu voto lançado no sistema, eu me proponho, em atenção à observação do eminente desembargador Davi Dantas, a fazer uma leitura bem sintética de alguns aspectos que me parecem relevantes. Aqui eu tenho que há três questões em discussão. Saber se é admissível a ação rescisória contra a decisão terminativa e rejeitou liminarmente embargo de execução. Saber se a decisão rescindenda violou a coisa julgada ao impedir a apreciação da compensação de reajustes administrativos previstos no título executivo. E saber se houve manifesta violação da norma jurídica pela rejeição liminar dos embargos à execução sem prévia oportunidade de emenda da inicial. Meu voto aqui é pela improcedência da demanda rescisória. Entendo que a rescisória é admissível aqui nos termos do artigo 966, parágrafo 2º, inciso 1º do CPC. A decisão rescindenda, embora terminativa, ela produziu efeitos processuais definitivos ao inviabilizar o exame da alegação de excesso de execução fundada na compensação prevista no título. A ausência de memória discriminada de cálculo constitui um vício formal apto a justificar a rejeição liminar do desembargo de execução por inviabilizar o contraditório e a verificação objetiva da alegação de excesso. A exigência encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ. Entendo que não houve violação à coisa julgada, pois o acordo rescindendo não afastou nem reinterpretou o comando do título executivo judicial e apenas limitou-se a reconhecer a inaptidão formal dos embargos à execução para a apreciação da matéria. A controvérsia relativa à possibilidade de emenda da inicial dos embargos à execução e à exigência de memória de cálculo era objeto de entendimento jurisprudencial, incidindo a súmula mencionada pelo nobre advogado. Dessa forma, senhor presidente, em conclusão, penso que a rescisória não se presta à rediscussão de matéria já decidida nem ao reexame da justiça da decisão rescindendo, sendo inviável a sua utilização como sucedendo recurso. É o meu voto, senhor.
Como vota o eminente desembargador Carlos Muta?
Senhor presidente, a discussão central da controvérsia, que é cumprimentar o senhor advogado inicialmente e também o eminente relator, a controvérsia objeto da rescisória é a violação literal do 739, é isso? Do CPC de 73, não é isso? Pelo que eu entendi. A rejeição liminar dos embargos. Aqui é os embargos da execução, não é isso? Pelo que eu entendi, estava executando aquele reajuste de 28,86%. Né? E pelo que eu entendi, houve rejeição liminar dos embargos pelo juiz sem... A inicial não veio acompanhada da planilha, sim, né? Que demonstrasse os valores. Né? O juiz rejeitou liminarmente sem oferecer oportunidade para emenda. É isso? E aí o tribunal confirmou essa decisão ao suposto de que a emenda da inicial nos embargos de execução era objeto de controvérsia, haveria jurisprudência que poderia ou não admitir essa emenda, é isso? Eu confesso que não me recordo se isso era uma matéria controvertida, né? Pelo menos na questão dos embargos a execução, mas no que diz respeito ao processo de conhecimento, acho que não há nenhum equívoco em relação, não há nenhuma dubiedade em relação à necessidade de emenda, né? A rejeição liminar, pelo fato de não ter sido instruída a inicial com um documento reputado essencial, a comprovação dos fatos constitutivos do direito, né? Me parece que, não sei, até indago do desembargador Nelton se isso era objeto de controvérsia na ocasião, o 739?
Não tenho conhecimento.
Eu vou pedir vista, então, para melhor estudar esse caso aqui.
Os demais aguardam?
Só, presidente, se eu...
Pois não.
Primeiro, cumprimento a Vossa Excelência. Reitero, ou estendo esses cumprimentos a todos os presentes, aos senhores advogados, servidores. Presidente, essa questão, inclusive sobre o cabimento, fiz um questionamento no painel, o desembargador de aféria, aditou o voto. De fato, a rejeição de embargos por inépcia e uma vez consumado o trânsito julgado, inviabiliza o julga a repropositura de embargos. Mas o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, mesmo embargos oferecidos fora do prazo, deveriam ser recebidos como ação de rito comum, anulatório ou declaratório. O caso como esse teria ainda, desde que não consumada a prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação anulatória ou declaratória. Mas como o CPC alude à impossibilidade de ajuizamento ou de repropositura da demanda, uma interpretação literal até poderia ser aceitada a conclusão trazida pelo eminente relator. Mas é algo sobre o que eu também vou pensar. Não estou pedindo vista sucessiva, mas vou pensar simultaneamente ao pedido de vista do desembargador Carlos Muta e, eventualmente, também trazer alguma contribuição sobre esse aspecto da discussão.
Muito bem. Vista sucessiva, isso é uma novidade para mim. Como seria? Depois que o desembargador apresentar o voto, Vossa Excelência pedirá a vista.
Não. Independentemente de vista sucessiva, não pedirei vista sucessiva, estou dizendo.
Ah, sim.
Mas pretendo, na mesma ocasião que o desembargador Muta trouxer o voto vista dele, talvez, conforme a conclusão a que eu chego, já vou meditando sobre isso.
Ah, pois não.
Deverei me pronunciar também sobre esse aspecto.
Pois não. Então, os demais aguardam, né? Após o voto do relator, pediu vista ao desembargador Carlos Muta, os demais aguardam. Esse é o resultado por hora. Uma boa tarde ao eminente advogado.
Boa tarde, senhor presidente. Agradeço. Ótimo término de sessão.
Tudo de bom, advogado. A segunda sustentação oral, item 24, ação rescisória, número 50.25.578-83, relator desembargador Antônio Morimoto, advogado Nelson Pereira Ramos, representando o autor. Aqui, eminente advogado, nós podemos proceder da mesma maneira, confere?
Confere.
Muito bem, então com a palavra o eminente advogado.
Excelentíssimo desembargador, presidente desta sessão, a quem eu cumprimento, estendendo os cumprimentos aos demais desembargadores presentes, excelentíssima senhora procuradora da União, servidores do Tribunal e colegas aqui presentes. Senhores, motivo desta sustentação é ressaltar um ponto que reputamos de grande relevância, porque constitui uma ruptura ao ordenamento jurídico, quando o julgado anterior convalidou um julgamento proferido pelo Conselho de Justificação em um processo administrativo disciplinar regido pela Lei 5836 de 72. Essa situação, e que eu ressalto nesta oportunidade, é porque em 1995, quando o autor major da Força Aérea teve seu nome analisado para integrar a lista de acesso para promoções, foi encontrado três transgressões disciplinares ocorridas em 1989 e 1990. Em função disso, o ministro determinou a instauração do processo pela lei que eu mencionei, lei que trata do Conselho de Justificação. Porque quem teria agora a oportunidade de verificar se aquelas transgressões interfeririam na colocação do nome do autor na lista de acesso era o Conselho de Justificação. Assim, o processo disciplinar administrativo transcorreu normalmente com as oitivas de testemunha juntada de processo, como decorre mesmo um processo judicialiforme. Quando foi em 4 de janeiro de 1996, portanto, já no ano seguinte, o Conselho se reuniu e absolveu o autor major da Força Aérea e o considerou apto para figurar na lista de acesso. Reforço mais uma vez, ele foi processado com base naquelas transgressões disciplinares que ocorreram em 1989 e 1990. Assim, o processo foi encerrado, a comissão encerrou o processo e encaminhou para o ministro. Um mês depois, o ministro recebendo esse processo, já o processo encerrado pela comissão, o ministro não aceitou, rejeitou o julgamento. E ele podia rejeitar como autoridade máxima. Ele rejeitou, só que a lei disse que ele deveria justificar por que rejeitava. E ele justificou. Porém, ao justificar, ele acrescentou uma acusação nova, dizendo que rejeitava porque o conceito, os conceitos atribuídos ao autor ao longo da carreira, que naquele momento ele tinha 25 anos de serviço, ao longo da carreira não recomendava a inclusão do autor na lista de acesso para a promoção. Então, reitero mais uma vez, o processo não tratou de conceitos ao longo da carreira. Tendo surgido nessa oportunidade, depois de encerrado o processo, ele apresentou uma acusação nova e não restituiu o processo para que fosse reanalisado pelo Conselho de Justificação. Nesse caso, tivemos violação à norma, que trata de defesa. Aliás, a própria Lei 5836 estabelece logo de início, no seu artigo 1º, que deve ser concedido ao acusado oportunidade dele se defender, oportunidade de se justificar. E no artigo 9º, diz que deve ser concedido ao acusado oportunidade de ampla defesa. Como nós vemos, então, isso não ocorreu. Então, diante disso, foram interpostos os recursos e foram sempre mantidas essas posições. Até que chegamos agora nessa rescisória, onde, num julgado anterior, o tribunal convalidou esta ofensa à norma jurídica, que não respeitou nem o contraditório e nem a ampla defesa em favor do autor. Então, a minha presença aqui nessa oportunidade é reiterar esses argumentos, que constam com maiores detalhes no processo, para julgar procedente e desconsiderar aqueles julgados que convalidaram a violação à norma jurídica e restabelecer a eficácia do julgamento levado a efeito pelo Conselho de Justificação, que ele sim tinha competência para fazer o julgamento e absolvia naquela oportunidade o autor. Eram estas considerações que eu queria fazer agora. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigado. Boa tarde.
Aqui também o Ministério Público se manifestou. Não, aqui a manifestação do Ministério Público pela improcedência da rescisória. Como se manifesta, hein? A eminente procuradora regional?
Ratifico, pareceres.
Pois não. Então eu passo a palavra ao eminente relator.
Senhor presidente, colegas, doutora Maria Cristiana, os servidores, advogados, as partes, boa tarde a todos. O presidente também é um comércio, dando boas-vindas à Vossa Excelência. De minha parte, da parte da minha assessoria, fique sempre à vontade naquilo que eu puder colaborar, sempre estou à disposição, então fique à vontade. Bom, em relação ao item da pauta, eu também cumprimento o eminente advogado, que fez uma síntese bastante boa da questão. O voto é razoavelmente extenso, então eu vou me resumir aquilo que me parece central. A questão central é saber se o acórdão rescindente incorreu em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do 9665 do CPC, ao não reconhecer a ocorrência de violação literal do dispositivo de lei no julgamento da ação rescisória originária. Porque sempre lembrando que nós estamos tratando de uma ação rescisória, né? Relativamente às alegações atinentes à delimitação do objeto do conselho de justificação e à consideração de elementos estranhos ao libelo acusatório como os conceitos atribuídos ao longo da carreira. A aplicação das leis 5836 de 72 e 5821 de 72, a teoria dos motivos determinantes e a relevância da punição disciplinar pretérita na avaliação da aptidão do militar à promoção. Aqui, eu desde já observo que não examinei ou não identifiquei o vício apontado nessa ação rescisória, haja vista que o acórdão rescindendo que é já um acórdão em ação rescisória, tratou de todos esses pontos aqui. Num determinado ponto do meu do voto, e eu trago aqui a ementa do acórdão, então, do acórdão aqui rescindendo, e então proferido ou relatado pelo nosso colega desembargador Wilson Cruí, em que os pontos que são agitados aqui novamente foram tocados naquela ocasião. Então, apenas a título de ilustração, no acórdão rescindendo, o ponto 19 da ementa já dizia o seguinte: não se observa agitada violação à lei no acórdão rescindente. Afronta ao sexto do decreto-lei 4657. Nessa seara, o demandante defende que as quatro promoções obtidas ao longo de 10 anos de serviço militar efetivamente ocorreram e consubstanciaram-se em ato, perfeito, ato jurídico perfeito, que não poderia ser violado pelo julgado. Tais promoções ocorreram disto, não se ouvida, tampouco foram desprezados pelo relator do recurso atravessado no feito de origem. Mais uma vez, vale frisar, o que se conclui é que não eram elas suficientes por si mesmas para assegurar a pretendida inclusão em lista de acesso à promoção, já que pendiam de tempo de desfavor do autor, punições que o desqualificavam para tanto. Também não ampara o pedido rescisório, arguição de ofensa ao artigo 3º da Lei 5836. Nesse ponto, o autor defende que os conceitos amealhados no decorrer da carreira não constaram do libelo acusatório e que a União não lhe teria restituído prazo para apresentação de razões diante da nova acusação. O acórdão rescindendo descreveu exatamente o item ocorrido na instância administrativa, no qual não se constata nenhuma mácula considerada a legislação de regência, de autoridade castrense, dentro dos limites legais, não se colhendo a extrapolação de poder no procedimento administrativo questionado pelo autor. Sequer a alegação quanto à natureza da punição imposta ao autor poderia acarretar julgamento diferente, já que não decisiva para a solução do caso, resolvendo-se a questão como fundamentado pela conclusão de que a só existência da penalidade mostrava-se suficiente para a desqualificação do demandante à promoção, no que se guiou a autoridade militar pelo critério de discricionariedade aliado às normas que regiam o caso. Também não prospera a afirmação de que o ato administrativo atacado somente poderia ser exarado pelo presidente da República, nos termos do 19.5821. O autor almejar que sua inclusão em lista de acesso para promoção ao posto de tenente-coronel, patente enquadrada como oficial superior, da leitura do dispositivo invocado, se observa que a exigência de edição de decreto pelo presidente alcança tão somente aqueles efetivamente promovidos das patentes do oficial-general e do oficial superior, que não é o caso do demandante preterido. Por óbvio, então, que não guarda pertinência o paralelismo que tenta entender o autor ao dispositivo, devendo observar-se na espécie o primado da legalidade. Essa conclusão é reforçada pelo forte traço de hierarquização de toda a estrutura militar, a qual impõe limites à atuação de seus agentes em cada uma das diferentes esferas. Aí, sigo aqui indicando o trecho da ementa do acordo, apenas para realçar que o acórdão rescindendo tratou de todas essas questões, respondendo-as negativamente ao pleito da rescisória anterior, de maneira que não haveria razões, como de fato não há, e deixo consignado isso no voto, para a rescisão do julgado. Por isso estou julgando improcedente a rescisória como voto.
Como vota o desembargador Renato Becho?
Senhor presidente, inicialmente gostaria de cumprimentá-lo. É uma honra para nós estarmos agora na presidência de Vossa Excelência, essa primeira oportunidade presencial. Cumprimento todos os nobres colegas, eminente representante do Ministério Público, o advogado, senhoras e senhores servidores e os terceirizados. Estava acompanhando o voto aqui do eminente desembargador Antônio Morimoto, detalhadamente, que eu acompanho na integralidade.
Desembargador Alessandro Diaferia.
Presidente, eu cumprimento o nobre relator pelo seu voto, o advogado, e acompanho o relator.
Desembargador Carlos Muta.
Também, senhor presidente.
Desembargador Nelton dos Santos.
Da mesma forma.
Embargador Davi Dantas.
Presidente, eu acompanho e faço uma observação apenas. Os fatos remontam a 1995. Esses fatos que ensejaram a atuação do Conselho de Educação. Então, houve um duplo frio filtro aí em relação a esse caso. Na parte de discricionalidade, bem apreciado pelas instâncias anteriores, e agora o segundo filtro da própria rescisória. Então, de sorte como...
Na segunda rescisória.
De sorte que... É impressionante isso. É um problema judiciário que a gente vê, né? Demora, né? E que acaba dando nesse tipo de procedimento. Bom, então, com os fundamentos muito bem alinhavados pelo Ricardo Morimoto, eu acompanho integralmente. Também cumprimento nesse momento aqui, né, minha desculpa, a procuradora doutora Maria Cristina. Tudo bem? Muito obrigado, senhor presidente.
Proclamo o resultado, unanimidade nos termos do voto do relator. Desejo uma boa tarde ao eminente advogado. Tudo de bom, advogado.
Ok, muito boa tarde a todos.
Terceira sustentação oral, item 34, ação rescisória 50.22.590-26, relator Alessandro Diaféria, advogado Silvio Lucas Gomes da Costa, será por videoconferência.
Aqui. Boa tarde.
Boa tarde. Então podemos dispensar a leitura do relatório, confere, doutor Silvio?
Sim, excelência.
Com a palavra, o nobre advogado.
Boa tarde a todos, presidente, a relatora, os demais desembargadores, a procuradora da União. Obrigado pela oportunidade. Eu falo de longe, falo de Mato Grosso do Sul, na cidade de Coxim, e não tive a oportunidade de me deslocar para participar presencialmente. Esse processo trata de uma ação rescisória que busca rescindir um título judicial de uma ação que iniciou em 1990. Essa ação buscou uma retroatividade na nomeação dos servidores para o cargo ao qual eles foram aprovados através de um certame interno. Dessa sentença, desse acordo, esse título judicial que busca a autarquia busca rescindir, nós tivemos a condenação também da autarquia ao pagamento da indenização correspondente à diferença salarial do cargo que eles deveriam efetivamente exercer e do cargo que eles exerceram durante essa morosidade para nomear eles. Mas os fatos se tratam antes de 1990. Quando em 1984 foi iniciada a abertura do edital para o concurso, um certame interno, e os requeridos se inscreveram, tiveram sua inscrição negada, e através de um mandado de segurança iniciaram, conseguiram uma liminar para participar do certame e terem todas as consequências naturais do concurso. Eles foram aprovados. Receberam até inclusive certificado para serem empossados, só que em 1986, quando foi feito a nomeação de todos os aprovados, porque tinha quantidade de vaga para todos os aprovados, inclusive para os requeridos, a autarquia não os nomeou por entender que ainda existia a pendência do mandado de segurança. 1987, foi editado um decreto ao qual garantia que esses, além do mandado de segurança, já garantindo a participação e a continuidade do certame, o decreto garantiu que eles poderiam ser inseridos nesse cargo. Em 88, foi a sentença, o acordo que garantiu do mandado de segurança, garantindo o resultado. E mesmo com o recurso sem efeito suspensivo, a autarquia não o nomeou no cargo, tendo nomeado só em 89, ou seja, mais 3 anos após a nomeação dos aprovados. Tudo isso daí comprova de que, desde o início, os requeridos dessa ação rescisória sofreram arbitrariedade injusta aí por parte da autarquia, primeiro vedando eles de participar do concurso, a jurisprudência, o mandado de segurança através do judiciário garantiu, e depois, com decreto, mesmo assim não foi aprovado, não foram nomeados, sendo necessário aguardar o tempo que a autarquia bem entendeu. A ação que foi proposta em 1990, no pagamento dessas verbas, dessa diferença salarial que eles deixaram de receber por arbitrariedade da própria autarquia, apesar de ter decreto e uma ordem judicial não cumprido. Depois de tanto recurso, ação, apelação, recurso, embargos, enfim, todos os recursos foram utilizados pela autarquia, esgotado. Em 2007, o último acordo, que é o título realmente que discutiu, é o momento que realmente discutiu o mérito da ação, em 2007 foi determinado que a reconhecida arbitrariedade acontecida e garantido que a nomeação dos requeridos nessa ação decisória acontecesse em 88, quando aconteceu a sentença definitiva do mandado de segurança, apesar de trânsito em julgado do mandado de segurança ter ocorrido posteriormente. Ou seja, a data em 2007 que aconteceu esse título, que a autarquia busca rescindir. Apenas em 2015, que o tema 671, que é utilizado do STF, que é utilizado como base principal da ação rescisória, foi feito. Ou seja, na época em que foi proferido esse acordo, que é o título executivo, que a autarquia busca rescindir, ela, na época, não havia precedente ou jurisprudência pacífica ou sequer tema a respeito sobre o pagamento de indenização ao servidor que por nomeação tardia. Questões preliminares foram suscitadas no processo, súmula 343 do STF, o tema 136 também, Vossas Excelências tem todo o conhecimento, gabinete, questões técnicas.
Advogado?
Sim, Excelência, terminando?
Pois não, pode prosseguir.
Destacar que houve, mesmo que passe das preliminares a nossa contestação, ainda assim, se for avaliado o tema do STF, que 671 está embasando a rescisória, houve arbitrariedade por parte da autarquia. Por tais razões, aí, eu pugno pela improcedência total da ação rescisória, seja ela inicialmente sem resolução e, se for para o mérito, que seja julgada improcedente. Sem mais, Excelência.
Pois não. Aqui, no caso, o Ministério Público se manifestou pela falta de interesse, a procuradora
ratifica.
Com a palavra, eminente relator.
Presidente, procurando sintetizar o que consta do meu voto, sabe, no sistema, entendo aqui que a pretensão defendida pelo nobre advogado não encontra amparo nos autos. Aqui o STF, quando julgou o tema 671, fixou a tese de que, na hipótese de posse em cargo público por determinação judicial, o servidor não faz jus à indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em um momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. No tema 454, ao seu turno, o STF assentou que a nomeação tardia não produz efeitos funcionais pretéritos, como progressões ou vantagens, reforçando que a remuneração pressupõe posse válida e efetivo exercício. E no caso dos autos, ficou incontroverso que os réus não exerceram o cargo no período entre 9 de maio de 88 e 19 de dezembro de 89. A condenação pecuniária decorreu exclusivamente da retroação formal da nomeação, sem a prestação laboral correspondente. Dessa forma, senhor presidente, entendo que não houve situação de arbitrariedade flagrante da administração, mas uma controvérsia jurídica, que foi submetido ao crivo judicial, e isso afasta a exceção admitida pelo STF. O acórdão rescindendo contrariou a orientação vinculante firmada antes do trânsito em julgado do feito originário, e com isso afasta a incidência da súmula 343, configurando uma violação de manifesta norma jurídica. Então, pelo meu entendimento, o pedido rescisório é procedente para se invalidar o acordo proferido na apelação civil e julgar improcedente o pedido de pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período anterior à posse e efetivo exercício, confirmar a tutela provisória, mantendo suspensa a execução do título rescindido e julgar prejudicadas as demais pretensões. Condenação dos réus nos termos do artigo 85, parágrafo 2º e 3º. É o meu voto, senhor presidente.
Como voto o desembargador Carlos Muta?
Senhor presidente, estou acompanhando, bem lançado o voto do relator.
Desembargador Nelton dos Santos?
Também acompanho.
Desembargador Davi Dantas?
Também acompanho, senhor presidente.
Desembargador Antônio Morimoto?
Senhor presidente, também acompanho.
Desembargador Renato Becho?
Também acompanho.
Proclamo o resultado à unanimidade no termos do voto do relator. Uma boa tarde ao eminente advogado. Tudo de bom, advogado?
Nada, bom trabalho.
Muito bem. Nós concluímos esta parte do nosso expediente. Consta aqui a informação de que não há pedidos de destaque no painel da sessão no PJE. Indago aos eminentes desembargadores se ratificam os demais relatórios e votos do PJE. Então, em todos eles, o resultado é aquele ali consignado. Antes de encerrar, eu costumo franquear a palavra para eventuais questões de caráter administrativo, de outra natureza, alguma movimentação. Fica a palavra à disposição do colegiado, se alguém quiser dela fazer uso.
Gostaria de fazer uso da
pois
palavra.
Não, pois não, senhora.
Antes de mais nada, para cumprimentar a Vossa Excelência, como bem destacado na fala de abertura dos trabalhos, é a primeira sessão presencial que Vossa Excelência está à frente da primeira sessão, na condição de vice-presidente do tribunal. Sem dúvida nenhuma, é um fato de grande importância, não só para a carreira de Vossa Excelência, mas também para a composição dos colegiados, na medida em que a alternância no exercício da presidência, através dos mandatos de vice-presidente, permite com que possamos nós, da primeira sessão e das outras sessões, temos contato com outros colegas, com outras experiências, e sim acrescentando um conjunto de expressões e experiências que vão enriquecer a cada um de nós e o colegiado em si. Também registrar que o desembargador Nelton e eu também estamos retornando à primeira sessão, então agradecer a acolhida dos colegas, né? A primeira sessão, acho que já dissemos de público, né? Embora não tenha sido a minha de origem, né? Passei 20 anos na segunda sessão, mas é de coração, sem dúvida, aquela que mais nos toca, né, desembargador Nelton? De maneira que é uma alegria estar de volta à primeira sessão e mais ainda sob a presidência de Vossa Excelência, que é um colega de destacado mérito, dedicação à judicatura e tem uma história toda aí que legitimou e conduziu a função que Vossa Excelência atualmente exerce. Então, em nome da sessão, gostaria de cumprimentar e desejar que Vossa Excelência tenha aí um biênio repleto de êxito, à altura das conquistas, do mérito que Vossa Excelência já apresentou aí nas décadas à frente de um cargo de magistrado da Justiça Federal. Então, sinta-se cumprimentado. Também cumprimentar a doutora Maria Cristina, que está conosco hoje na sessão representando o Ministério Público, senhores servidores e advogados. Muito obrigado, senhor
presidente. Presidente, o desembargador Carlos Muta, como mais antigo, fala em nome da sessão. Em nome pessoal, eu gostaria de fazer minhas as palavras de sua excelência e apenas acrescentar que me coloco à disposição de vossa excelência ao lado de minha equipe para o que for necessário, por da relevância do serviço da sessão. Fique inteiramente à vontade para nos acionar a qualquer momento. Muito obrigado.
Obrigado.
Senhor presidente, me permite mais uma vez, eu gostaria, até uma certa emoção, viu, senhor presidente, porque nós temos uma história de origem comum aí, nós éramos jovens, né, naquela época, ele era promotor de justiça no estado e eu era juiz de direito.
Pois é.
E trabalhamos no mesmo fórum, né?
Isso.
Né? E naquele período ingressamos na magistratura federal e a história de Vossa Excelência realmente é fantástica, dentro do Ministério Público e depois na área criminal e sempre até um gabinete exemplar, modelar, né? Então, como fez referência ao presidente Buta aqui na sessão. Então, tenha mais uma vez minhas boas-vindas e endosso as palavras do governador Nelton dos Santos, no sentido de colaboração total, né? Nossa, nesse sentido. E também gostaria, finalmente, de ter um cumprimento especial ao presidente Carlos Mutta, que foi nosso presidente aqui na Corte, e também é uma emoção muito especial estar com ele numa sessão, acho que é a primeira vez que nós estamos numa primeira sessão juntos. Então, e o desembargador Nelton dos Santos foi corregedor, enfim, é um celeiro de craques aqui, né? O Diapéria, todos têm história aqui com todos vocês, né? Então, por isso que é um momento assim, pessoal, assim, de muita alegria mesmo estarmos todos aqui. Muito obrigado.
Que bom, que bom. Então, antes de encerrar, eu agradeço de coração a amabilidade com que eu estou sendo recebido. É realmente emocionante estar aqui de volta a esse colegiado e sensibilizado. Mais uma vez, muito obrigado. Também estou aqui à disposição. Eu tenho dito que a função de presidente da sessão, ela, de certa maneira, é bem, bem confortável, pelo menos do meu ponto de vista, porque só me cabe conduzir a voz comum da sessão. Então, as questões realmente são decididas pelo colegiado e a minha ideia é ter esse diálogo e converter o entendimento judicial de uma maneira formalizada, razoável, que seja compreensível nos processos, né? Então, eu fico... Essa que é a ideia. Então, estou sempre a serviço dos colegas, né, dos eminentes desembargadores. Então, nada mais havendo, eu declaro encerrada essa sessão ordinária às 15 horas e 2 minutos. Uma boa tarde a todos.